ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu claro, temperatura de 31 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 30 de dezembro de 2016. Disputa acirrada pela presidência da Câmara de BH. Novos vereadores tomam posse neste domingo com a eleição da mesa diretora. Candidatos estão de olho nos estreantes, que são maioria e ligados às maiores bancadas. Na prefeitura, Lacerda dá adeus ao governo amanhã. Ano novo, passagem nova. BH Trans anuncia à tarde reajuste da tarifa do transporte coletivo. Nas linhas metropolitanas, aumento é de 9,46%, valendo a partir de domingo. Retrospectiva 2016, o ano em que o esporte proporcionou alegria com os Jogos Rio 2016 e tristeza com a tragédia do voo da Chapecoense. Esses e outros destaques a partir de agora, no último Jornal UFMG de 2016.
Política.
Ano novo, legislatura nova. Os 41 vereadores eleitos para a Câmara de BH tomam posse neste domingo em solenidade no Teatro Francisco Nunes. Depois da posse, eles elegem o presidente da casa e os integrantes da mesa diretora. A disputa está acirrada e promete seguir até horas antes da posse. Até lá, as articulações continuam a pleno vapor, não é mesmo? Soraya Fidelis, que está na linha com a gente direto da redação da UFMG Educativa. Soraya, boa tarde. Como é que anda a corrida pela presidência da Câmara de BH?
Boa tarde, Gustavo. Olha, em pleno recesso, as articulações para a presidência da Câmara de BH só devem se encerrar no domingo, viu? Poucas horas antes da posse dos 41 vereadores, marcada, como você já disse, para as duas horas da tarde, né? A partir das duas da tarde, no Teatro Francisco Nunes, ali no centro da capital mineira. Portanto, Gustavo, numa disputa acirrada, o ocupante do cargo máximo do Legislativo Municipal só vai ser conhecido no final da tarde do dia 1º de janeiro. E depois do afastamento do presidente da Câmara, eleito em 2015, o Wellington Magalhães, do PTN, alvo da Operação Santo de Casa por peculato, corrupção passiva, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, vários nomes, Gustavo, chegaram a ser cogitados nesse páreo aí, né, para assumir a presidência da Câmara de BH. Entre o grupo de mais de 20 aliados de Magalhães que tentava a reeleição, os nomes ventilados na disputa são o atual presidente da casa, o pastor Henrique Braga, que era o primeiro vice-presidente da Câmara, e Bim da Ambulância, ambos do PSDB. Outros cotados, Gustavo, são o professor Wendel e o bispo Fernando Luiz, os dois do PSB, além de Altair Gomes, do PSC. O vereador tucano Henrique Braga desconversa sobre ser um candidato forte, mas não descarta emplacar uma candidatura consensual com o apoio dos aliados novatos.
Claro que eu estou na presidência, estou aqui há muitos anos e tal, né? Isso aí acaba pesando, né? Mas eu não sei a opinião da turma, né? Ó, nós estamos conversando bastante, buscando de preferência, dependendo de um consenso, para que a nova legislatura possa ter mais transparência do que teve essa que está terminando e que possa o andamento da Câmara ser mais rendoso do que foi esse ano. Tem muitos projetos na pauta, tanto do Executivo como do próprio Legislativo, né? Então nós precisamos de pegar essa turma nova que está chegando e dar arrancada, fazer uma arrancada, uma limpeza nessa pauta aqui.
Gustavo, já um grupo de 5 vereadores da esquerda, composto pelas parlamentares novatas, Áurea Carolina e Cida Falabella, ambas do PSOL, por Gilson Reis, do PCdoB, e por Pedro Patrus e o vereador Arnaldo Godoy, os dois do PT, lançaram um documento com propostas para que a mesa diretora seja mais democrática, participativa e transparente. Reunidos ontem, Gustavo, eles decidiram pela candidatura à presidência da Câmara de BH do petista Arnaldo Godoy, que segue até domingo em busca do apoio dos 23 vereadores novatos e dos 18 reeleitos.
eu sou candidato à presidência da Câmara Municipal. E o trabalho que nós estamos fazendo, esse grupo, é de trazer novos vereadores que foram eleitos pela primeira vez e conversar com os vereadores que foram reeleitos para a gente fazer uma chapa que construa uma unidade na Câmara, mas ao mesmo tempo que dê independência da Câmara Municipal em relação ao Executivo Municipal. A nossa proposta é de transparência, de participação popular, que não fique o presidente com os poderes absolutos, que tarefas sejam atribuídas aos demais componentes da mesa. Agora, até domingo, nós vamos ficar conversando, trazendo gente para a nossa candidatura.
Gustavo, e um outro grupo de 3 vereadores eleitos para a próxima legislatura, 2017-2020, formado pelos advogados Gabriel Azevedo, do PHS, Irlan Melo, do PR, e Matheus Simões, novo, entregou no dia 26 de dezembro, na Câmara de Belo Horizonte, um documento firmando o compromisso de apoiar para a presidência da Casa um candidato que defenda 5 pontos considerados por esses parlamentares essenciais para o cumprimento dos deveres de legislador. Dentre as propostas encaminhadas, Gustavo, o grupo pede que a Comissão de Legislação e Justiça tenha vereadores cuja formação acadêmica seja jurídica, redução da verba publicitária da Câmara, reformulação das audiências públicas, priorizando mais a participação popular, numeração de projetos de lei, assim que protocolados, e um maior acompanhamento dos parlamentares da execução orçamentária dos poderes executivo e legislativo. Confirmando então, Gustavo, que em 2017, a eleição do presidente da Câmara de BH e dos outros membros da mesa diretora, primeiro e segundo vice-presidentes, secretário-geral e primeiro e segundo secretários, vai ser realizada em 1º de janeiro e os eleitos cumprem um mandato de 2 anos. É com você.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis, acrescentando também que no domingo à tarde, além dos 41 novos vereadores, tomam posse o prefeito eleito Alexandre Calil e o vice-prefeito eleito Paulo Lamac. E como foi o desempenho da atual legislatura que termina amanhã? A Câmara propôs 2.300 projetos de lei e aprovou 1.025. Os últimos 4 anos foram marcados por discussões como a proibição do Uber, mudanças no regimento interno e a restrição da verba indenizatória. Mas só uma CPI saiu do papel e algumas propostas, como o plano diretor, ficaram para os novos vereadores, como a Soraya Fidelis acabou de informar, tomam posse no domingo. Vamos saber então como é que foi um balanço da atual legislatura da Câmara, que está encerrando, com o repórter Gabriel Martins. As informações ao vivo com Gabriel Martins. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Os vereadores ressaltaram as mudanças no regimento interno da Câmara como o maior legado da atual legislatura. Os parlamentares passaram a sofrer desconto no salário para as faltas sem justificativa às reuniões da Casa e não têm mais direito às férias em julho. As mudanças foram aprovadas no final do ano passado. Além disso, houve a redução na verba indenizatória, que cobria despesas dos vereadores ligadas ao exercício do mandato. O teto de gastos com material de escritório, por exemplo, foi de R$ 15.000 para R$ 3.000. Outra proposta importante aprovada foi o Plano Municipal de Educação, com diretrizes e metas para o ensino da capital mineira até 2025. A legislatura também foi marcada pela tentativa dos candidatos da oposição de realizar CPIs para investigar as contas da BH Trans, em 2013, e a queda do viaduto Guararapes, em 2014, mas não obtiveram o apoio necessário. A única CPI que foi instaurada foi a das cancelas, que investigou o fechamento de vias públicas por condomínios ou associações de moradores. A comissão terminou com a proposição de um projeto de lei que proíbe os condomínios de fecharem as vias públicas, mas que ainda não foi aprovado. O vereador da oposição, Arnaldo Godoy, do PT, afirma que houve avanços na legislatura, principalmente com as mudanças no regimento interno. Mas o parlamentar, que foi reeleito, critica a forma como os vereadores da base do governo evitaram as investigações.
A base lá do prefeito evitou de todas as maneiras qualquer CPI sobre a queda do viaduto, a questão da BH ativo. Não conseguimos
quórum, né, assinaturas para que a CPI fosse instalada. E essa base que garantiu, esses vereadores que garantiram a não realização da CPI, essa mesma base agora, no final do ano, toda contra o prefeito Márcio Lacerda. Quer dizer, uma instabilidade, né, uma volatilidade muito impressionante. Agora querem pousar, né, de heróis da resistência, não é?
2016 foi o ano com mais projetos aprovados na Câmara Municipal dos últimos 4 anos, com 336 projetos aprovados. Já 2014 foi o pior ano nessa questão por causa do recesso da Copa do Mundo e das eleições, com apenas 133 aprovações. Enquanto em 2013 os deputados aprovaram 252 projetos de lei e em 2015 foram 304. Apesar do alto número de projetos aprovados, 2016 foi o ano com o menor número de propostas de novas propostas na legislatura. Enquanto em 2013, o ano da posse, foram apresentados mais de 1.200 projetos, neste último foram apresentados apenas cerca de 300 projetos. Já em 2014 e 2015, foram 413 projetos apresentados. Entre as medidas mais importantes aprovadas pela Casa em 2016 estão a implantação do programa de vacinação do Programa Municipal de Vacinação contra o HPV, a obrigatoriedade de professores de educação física com formação na área nos 2 ciclos do Fundamental e a Política Municipal de Cultura, que prevê, entre outras coisas, a regulamentação da distribuição de verba para o incentivo à cultura entre as regionais. O baixo número de propostas apresentadas em 2016 foi consequência das eleições municipais deste ano, já que quase todos os vereadores da Casa concorreram à reeleição. É o que afirma o secretário-geral da Câmara e vereador pelo PSB, Coronel Piccinini. Ainda assim, o vereador que não conseguiu se reeleger afirma que foi um ano produtivo.
Essas eleições de 2 em 2 anos, elas dificultam muito os trabalhos. As plenárias, né, os trabalhos das comissões. Esse ano foi um ano de muito trabalho, principalmente quando nós conseguimos que a verba indenizatória fosse licitada e também o ponto dos vereadores sendo cortado quando eles não estivessem presentes nas plenárias.
Uma questão que prejudicou a Câmara em 2016 foi o alto número de audiências públicas sem quórum. Praticamente metade das 560 audiências públicas não alcançaram o número mínimo de participantes. De acordo com os vereadores, uma das maiores falhas da Câmara deste ano foi não ter aprovado o plano diretor, que é uma lei que determina diretrizes para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos. O plano está para ser votado em primeiro turno na Câmara, mas isso só poderá ser feito após o início das atividades legislativas do próximo ano. O texto está em tramitação na Casa desde o ano passado e é resultado da Conferência Municipal de Política Urbana realizada em 2014. O vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, do PV, avalia que 2016 teve um desempenho normal para um ano eleitoral. O vereador lamenta o atraso na aprovação do plano diretor e, apesar de não ter sido reeleito, acredita que o projeto será uma pauta prioritária no início de 2017.
Nós, infelizmente, não conseguimos votar o plano diretor, e eu falo infelizmente porque eu fui um dos que defendi que a Câmara efetivamente analisasse, se debruçasse e votasse o projeto. E estive presente em todas as sessões, em todas as verificações de quórum, porque exatamente para registrar essa minha intenção. Então, agora o que a gente espera é que a nova composição da Câmara, que toma posse agora depois de amanhã, no domingo, que possa já em fevereiro se debruçar sobre o plano diretor e avançar na sua aprovação.
O final de ano na Câmara foi marcado pela suspensão do mandato do então presidente da Câmara, Wellington Magalhães, do PTN, na Operação Santo de Casa. Ele é acusado de fraudes em contratação de serviços publicitários para a Câmara, acusação que a defesa do parlamentar nega. Apenas 18 dos 41 vereadores de BH da atual legislatura foram reeleitos para mais 4 anos. Entre eles está o Wellington Magalhães. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Gabriel Martins. Meio-dia 43. Márcio Lacerda, que finaliza seu mandato amanhã, pede posicionamento de Alexandre Calil sobre o projeto de lei que reajuste em 9,3% o salário de vereadores, secretários, prefeito e vice. Lacerda pediu que Calil opinasse até às 5 da tarde, uma vez que os impactos financeiros estimados pela sanção, estimados em R$30 milhões ao ano, vão ser assumidos, né, pela nova gestão. A prefeitura lembra que Calil pode sancionar o reajuste de forma parcial, assim como Lacerda fez quando assumiu o executivo municipal em 2012. O governo federal não percebeu a gravidade da crise financeira dos estados, é o que afirmou o governador Fernando Pimentel ao criticar as dificuldades nas negociações de socorro financeiro e renegociação de dívidas entre os governadores com a União. Para Pimentel, é necessário que a ajuda chegue mais rapidamente, mas que Minas não vai aceitar exigências consideradas descabidas que possam ferir o direito dos servidores. As declarações foram dadas após o presidente Michel Temer vetar o projeto de recuperação fiscal e exigir contrapartidas como o congelamento de gastos nos estados. Falando em dinheiro, o orçamento do Estado para 2017 é sancionado pelo governador Pimentel após ter sido aprovado na Assembleia. Publicado no Diário Oficial de Minas desta sexta-feira, a lei estima déficit nas contas em R$8 bilhões. São 87 bilhões em receitas e 95 bilhões em despesas. Prepara o bolso, mais aumentos aí para 2017. Tarifa do transporte coletivo metropolitano sobe 9,46% em média a partir de domingo. No Move Metropolitano, na maioria das linhas, a passagem aumenta de R$ 4,45 para R$ 4,85. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, o motivo foi a elevação dos custos do serviço e a queda no número de passageiros transportados. Em 2017, os usuários do Move voltam a ter o desconto de 50% sobre a menor tarifa da integração que fizer fora do sistema, benefício que foi cortado em 2014. Reajuste também no Conexão Aeroporto Álvares Cabral Confins. A tarifa sobe para R$ 29,35. Reajuste da passagem também em Belo Horizonte. Logo mais às 14h, a BH Trans anuncia em entrevista coletiva o reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Então vamos saber como será o funcionamento de alguns serviços amanhã e domingo em BH por causa do Réveillon. Restaurantes populares estão fechados, limpeza urbana, todos os serviços serão realizados normalmente amanhã, no domingo somente atendimentos de urgência. Parques e zoológico, parques municipais funcionam normalmente no sábado e no domingo. Zoológico e Parque Ecológico da Pampulha abrem amanhã somente até meio-dia e vão estar fechados no domingo. Saúde, somente serviços de emergência funcionam. Transporte e linhas da BH Trans circulam com quadro especial no sábado e no domingo. E trânsito, haverá operação especial até domingo na região da Orla da Lagoa da Pampulha por causa do tradicional show de fogos de Ano Novo. Meio-dia e 47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, entidades médicas se posicionam contra a redução do número de médicos nas UPAs.
Jornal UFMG.
Link Sonoro. Um link para a produção musical no Brasil e no mundo. Toda sexta-feira, às 11 da noite, com reprise no sábado, às 8 da noite. Link Sonoro você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Saúde.
Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira se posicionam contra a redução do número de médicos nas UPAs. As entidades pretendem tomar providências por entender que essa decisão contraria a Constituição e vai trazer prejuízos para o trabalho dos médicos e o atendimento à população. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que vai reduzir as exigências para o funcionamento das unidades de pronto atendimento. O número mínimo de médicos, por exemplo, vai passar de 4 para 2. We'll be right back.
Economia.
Ano novo, salário novo. Decreto do presidente Michel Temer eleva o valor do salário mínimo de R$ 880 para R$ 937 a partir de domingo. O valor ficou abaixo dos R$ 945,80 aprovados pelo Congresso na votação do orçamento. O reajuste considera a variação da inflação e do PIB. De acordo com o governo, o orçamento foi aprovado quando a previsão da inflação estava em 7,5%, mas o INPC acabou fechando o ano em 6,74%. Daí um reajuste menor do que o previsto inicialmente. Temer também concede reajuste a defensores públicos da União, cargos de natureza especial e para as carreiras de auditor da Receita Federal e do Trabalho, também perito médico previdenciário, carreira de infraestrutura, diplomata, oficial de chancelaria, assistente de chancelaria e policial civil dos ex-territórios. Os aumentos estão publicados no Diário Oficial da União. Tribunal de Contas da União volta atrás e governo deposita hoje R$ 4,5 bilhões das multas da repatriação para os municípios, assim como prefeitos pediram ontem em reunião com o governo federal. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, entre 3 mil e 4 mil municípios não conseguiriam cumprir a lei de responsabilidade fiscal caso não recebessem esse reforço de caixa.
Política.
Voltando a falar de política, mas agora cenário nacional, impeachment, crise política e econômica, prisões, Lava Jato, briga entre os três poderes. O noticiário político nacional ferveu ao longo deste ano. Na coluna de análise política de hoje, a última de 2016, o professor de ciência política da UFMG, Carlos Ranulfo, relembra os principais ingredientes de um ano conturbado. Professor Carlos Ranulfo, faz tempo que a gente não tinha um ano tão quente no noticiário político e que não envolveu somente os políticos. Fazer um resumo do ano levaria horas, mas o que a gente pode destacar de 2016?
É, um resumo seria impossível, né? Fazer, quer dizer, possível é, mas demora, é um programa de uma hora, né? Eu acho que são três coisas que são importantes aí, assim, grosso modo, eu falo um pouquinho de cada uma. Primeiro é o impeachment, óbvio. Segundo é a Lava Jato. E terceiro é o governo Temer. Vamos por partes. O impeachment, eu acho que a qualificação mais engraçada que eu vi sobre esse impeachment foi dada por um personagem insuspeito, porque não pode ser acusado de petista nem nada, né? E tampouco de antipetista, foi o Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, que falou que disse o seguinte: o impeachment foi um impeachment tabajara. Foi um impeachment para inglês ver, ou seja, estava tudo decidido. O que se queria era retirar a Dilma e o motivo não importava, né? Ele não disse com todas as letras, mas o que ele quis dizer é o seguinte: não houve nenhum crime de responsabilidade. O que houve foi uma decisão da maioria congressual de retirar a Dilma. Nesse sentido, o impeachment inaugurou uma novidade no Brasil, uma espécie de parlamentarização, né? Porque no parlamentarismo, que você, o primeiro-ministro, cai quando o executivo assim o deseja. E foi o que aconteceu aqui. Não havia crime de responsabilidade, mas inventou-se um crime de responsabilidade. O mais engraçado de tudo isso é que as pedaladas fiscais foram legalizadas poucos dias depois que a Dilma foi retirada do governo. Então, a coisa ficou mais patética ainda. O governo estava ruim. Não tinha mais maioria, havia uma pressão popular muito grande. O único detalhe é o seguinte, é que a Constituição não prevê esse tipo de retirada de governo. Segunda questão, a Lava Jato. A Lava Jato é algo que nós vamos comentar muito ainda em 2017. Ela tem aspectos positivos e negativos, né? O aspecto positivo é que ela está desvendando um esquema da relação promíscua, que é muito antiga no Brasil, mas é secular, né, entre Estado e empresariado no Brasil. Agora se abriu essa caixa. Esperamos que a sociedade saia disso diferente. O fato de estarem empresários presos mostra isso. Mostra que o problema da corrupção não é um problema da política. É um problema da sociedade e de suas relações. O problemático na Operação Lava Jato, e aí méritos dela, prisão de empresários, prisão do Cunha, né? Quer dizer, né? Que é uma coisa que não se admitia. Ah, um parênteses, né? O Cunha só foi preso depois de fazer o serviço, que era conduzir o impeachment da Dilma. Também tem esse pequeno pormenor, né? As ações ações contra o Cunha foram deflagradas logo depois que ele abriu o impeachment contra a Dilma. Tivessem sido um pouquinho antes, a confusão teria sido hoje maior ainda. O aspecto negativo da Lava Jato é esse caráter salvacionista que o Ministério Público tem assumido no Brasil e a Polícia Federal, né, que estão se julgando acima de qualquer coisa. O Ministério Público mandou aquelas 10 medidas de combate à corrupção e entre elas tinha uma coisa absurda, que é o seguinte: aceitar provas obtidas ilicitamente, desde que de boa fé. Ora, não pode um órgão da justiça propor que provas obtidas de maneira ilícita sejam aceitas desde que de boa fé. Ó, um torturador, quando torturava alguém, ele estava agindo de boa fé. Ele podia dizer isso: ah, eu estou aqui agindo de boa fé porque eu quero acabar com o terrorismo na ditadura. É boa fé? A boa fé, quem interpreta é o poder e não a lei, né? Então é um absurdo que o Ministério propõe uma coisa dessa e propôs outras, piores ainda. Um lado perigosíssimo da Lava Jato, que é respaldado na opinião pública, né, porque eles fazem campanha contra o Congresso, fazem marketing e tal. O Ministério Público se considera hoje a salvação da pátria, e não é. Comete erros crassos, erros grosseiros. E, finalmente, o último ponto é o governo Temer, que é de uma ruindade sem par. A gente sempre pergunta: ruindade para quem, Carapalha? Né, o governo Temer está preparando o desmonte do Estado brasileiro. Fez isso com a PEC 55, vai fazer isso com a reforma da Previdência, que vai dizer para o trabalhador que ele agora tem que... ele começa a trabalhar aos 16 anos, trabalha por 49 anos para aposentar aos 65 com aposentadoria integral, com uma mirrequinha integral, né, isso se tiver emprego, se não tiver interrupção do emprego, não tiver crise e tal, essa coisa toda. Então o governo Temer está propondo tirar o país, julgando a conta todinha, porque não há nenhuma medida que afete grandes fortunas, grande capital, nenhuma. A conta vai todinha para quem depende do Estado, para quem depende de Previdência, proteção social e tal. É um governo arquiconservador. A sorte, aí, novamente, sorte para quem, Carapalha? A sorte para quem depende do Estado é que o governo Temer é um governo instável. Boa parte do seu primeiro escalão é corrupto, está tá envolvido até o pescoço na Lava Jato, o próprio Temer, e é possível que o Temer seja até caçado pelo TSE em março. Mas isso aí já é para 2017. O fato é que o governo Temer é ruim e é instável. Então a crise política, que parecia que seria debelada com a saída da Dilma, ela está aí, continua e talvez até esteja se agravando.
E com certeza em 2017 a gente vai voltar, professor, a falar sobre todos esses assuntos. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. Uma ótima passagem de ano para o senhor. A gente volta a se falar então na semana que vem.
Bom final de ano para você e para todo mundo que está ouvindo.
E vamos continuar então relembrando assuntos de 2016 aqui no Jornal UFMG.
Retrospectiva 2016.
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 vão ficar na história e na memória de cada torcedor. Performances surpreendentes, recordes e muita animação marcaram as arenas cariocas. O Brasil ficou mais íntimo da seleção feminina de futebol, viu a redenção de atletas como Diego Hipólito e Rafaela Silva, e depois de tantas alegrias foi também no esporte que o Brasil chorou a tragédia da queda do voo da Chapecoense. Confira na última reportagem da Retrospectiva 2016 com João Pedro Viegas.
The Olympic Dream is now a wonderful reality. O melhor lugar do mundo é aqui, agora. Rio, Brasil.
Com os olhos e os corações grudados na TV e nas redes sociais, os brasileiros vibraram a cada medalha conquistada para o país na Rio 2016. E não foram poucas: 19 nas Olimpíadas e 72 nas Paralimpíadas, um resultado recorde. Por trás de cada subida no pódio dos campeões, histórias de superação, coragem e inspiração em ouro, prata e bronze. Personagens até então desconhecidos ou esquecidos passaram a fazer parte do dia a dia dos torcedores. Como não se lembrar dos saltos de Thiago Braz na vara, das remadas precisas do canoísta Isaquias Queiroz, do nadador Daniel Dias, se consagrando como o maior medalhista paralímpico da história, e da redenção de Diego Hipólito na ginástica artística, após ter perdido a chance de ganhar medalhas por ter caído durante as apresentações nos Jogos de Pequim em 2008 e Londres em 2012. Teve ainda ouro inédito para o futebol masculino, festa no vôlei masculino, no tiro esportivo e em modalidades pouco comuns por aqui, como a bocha paralímpica e o goalball. Cada brasileiro se sentiu parte da disputa e comemorou cada sonho olímpico realizado como se fosse seu, e ouviu gritos que estavam entalados na garganta, como o da judoca Rafaela Silva, menina de ouro, que quase desistiu do esporte por causa do preconceito.
Mostrar para o povo que me criticou em Londres, né, que falou que eu era vergonha para minha família, que o lugar de macaco era na jaula, não era na Olimpíada, que o macaco que tinha que estar na jaula em Londres saiu da jaula e foi campeão olímpico aqui no Rio de Janeiro.
O Brasil ficou íntimo de uma nova seleção, que sempre esteve nos gramados nacionais. Marta, Érica, Cristiane, Bárbara e Formiga viraram as queridinhas da torcida. A equipe de futebol feminino empolgou, mas não levou medalha. Foi eliminada pela Suécia nas semifinais e caiu diante do Canadá na disputa pelo terceiro lugar. As jogadoras saíram de campo aplaudidas e o país conheceu um pouco mais dos desafios de ser uma atleta do futebol profissional, do preconceito e do machismo refletidos na falta de estrutura para os treinos e partidas, salários baixos e na ausência de um calendário planejado no futebol feminino. Fica a dúvida se a empolgação dos Jogos Olímpicos vai continuar ou se o futebol feminino voltará a ser ofuscado pela hegemonia do masculino. Após a eliminação pelo Canadá, a camisa 10 Marta fez um apelo emocionado.
A gente ganhou vários fãs durante o período das Olimpíadas, a gente conseguiu encher os estádios. Eu acho que isso é o maior prêmio pra gente. É lógico que a gente quer subir no pódio, mas o reconhecimento, ser aplaudido em todo lugar que a gente passa, é isso que a gente vai levar. E peço aqui ao povo brasileiro, não deixe de apoiar o futebol feminino, não deixe. A gente precisa muito de vocês.
As cerimônias de abertura e encerramento projetaram nossa música, arte, cultura, diversidade e história para o mundo, apresentando os mascotes Tom e Vinícius e celebrando o legado esportivo representado pelo ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima e pelo ex-nadador paralímpico Clodoaldo Silva, escolhidos para acender as piras olímpica e paralímpica. Nas arenas cariocas, holofotes nos ícones do esporte. O raio jamaicano Usain Bolt desfilou simpatia e confiança. Foi a última chance de vê-lo em ação. O homem mais rápido do mundo em terra decidiu se aposentar. Já o mais rápido do mundo na água, o norte-americano Michael Phelps, bateu recorde atrás de recorde e se tornou o maior medalhista da história. Para a tenista norte-americana Serena Williams, a competição acabou antes da hora, mas não faltaram lições contra o racismo. A norte-americana Simone Biles deixou muita gente de queixo caído. Aos 19 anos e com 1,45 de altura, saiu com 5 medalhas no peito. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos contaram com a equipe de refugiados. Entre os 12 atletas estavam o nadador sírio Rami Anis, que deixou seu país fugindo da guerra em um bote inflável, e a judoca Yolande Mabika, da República Democrática do Congo, que chegou a ser enjaulada por não vencer torneios. Diante de bilhões de espectadores, uma mensagem de paz, a busca por um mundo mais tolerante, destacou o porta-voz da Agência para Refugiados da ONU no Brasil, Luiz Fernando Godinho.
São pessoas que passaram por conflitos, passaram por guerras e tiveram que deixar os seus países em busca de uma proteção que eles perderam nos seus países de origem. E tem também essa peculiaridade de que todos tinham uma prática esportiva nos seus países de origem e que também tiveram que interrompê-la. Nós esperamos que a opinião pública possa entender essa mensagem de uma maneira muito clara e que mude a percepção dela sobre o tema do refúgio e sobre os refugiados como um todo.
Mas nem tudo foi glória. O fantasma do doping surgiu nas quadras, atletas foram afastados e a Rússia se viu envolvida num escândalo de incentivo ao doping com o aval de autoridades. Nadadores norte-americanos fizeram um papelão ao encenar um roubo que não existiu. Perderam credibilidade e patrocinadores. Na Olimpíada mais gay da história, torcedores brasileiros protagonizaram um show de homofobia contra a Argentina no Maracanã. E foi no esporte que o Brasil se uniu em verde e branco para chorar a morte de 71 atletas da Chapecoense, comissão técnica, jornalistas e comissários na tragédia do voo da Lamia. O time da cidade de Chapecó, Santa Catarina, estava orgulhoso por chegar à final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Faltando poucos minutos para o pouso, o avião despencou próximo ao aeroporto de Medellín, na Colômbia. Apenas 6 pessoas sobreviveram. As autoridades colombianas afirmam que faltou combustível para cumprir o trajeto. Solidariedade e comoção se estenderam para todos os continentes. Em Chapecó, moradores em luto se despediram de seus amigos em um velório coletivo. No dia e hora marcados para a primeira partida da disputa, colombianos lotaram o estádio de Medellín para uma homenagem às vítimas, dia em que torcedores e atletas de todos os escudos deixaram a rivalidade de lado. E, em nome do esporte, se tornaram todos uma única equipe, todos chapecoense. Vamos, vamos, Chapé! Com produção de Gustavo Cunha, repórter João Pedro Viegas.
É com a retrospectiva de esporte que termina aqui a última edição do Jornal UFMG de 2016. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no twitter.com/ufmgeducativo e no facebook.com/ufmgeducativo. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliati, Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Olha, uma ótima tarde para você, uma ótima passagem de ano, um ótimo fim de semana também. A equipe do Jornal UFMG te deseja um excelente 2017 e até a segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.